Vamos pegar a palavra de Deus em nossas mãos e vamos falar o que ela representa para nós. Vamos dizer, vamos lá. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém! Ei! Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre esse tema. Depois do gemido, vem o prazer da vitória. Depois do gemido, vem o prazer da vitória. Romanos capítulo 8, versículos 19 ao 28. Romanos capítulo 8, versículos 19 ao 28. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil pela sua própria vontade. Mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, desculpe, Paulo. Eu pulei. Isso, vocês estão prestando atenção. Pastor Abacaxi. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade. Eu falei isso. Mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo, eu perdi. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois, quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim temos o Espírito de Deus, assim também... O que está acontecendo? Jesus Cristo! Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Consegui terminar a leitura. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos conduza em toda a verdade. Pai, que nós não tiremos uma vírgula das sentenças que o Senhor pronunciará através deste teu filho. Que nós nos conduzamos com integridade sobre a tua palavra e que ela encha o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois do gemido, vem o prazer da vitória. Pense no que significa gemer. Exprimir sofrimento. Dor com sons de sofrimento. Tristeza, choro e lágrimas. Isto é a expressão de quem geme. Pense numa mãe que chora por seu filho que está se perdendo. Ela geme, ela chora, ela se entristece, ela derrama lágrimas. Pense num enfermo que luta contra a sua enfermidade. Ele chora de dor, ele chora a sua esperança, mas ele luta. Até os cachorros gemem com uivos a ausência de seus donos. A criação geme e chora. Quando ele vê o dono, ele até chora, pula, se alegra. O irracional e o racional, ambos gemem. Ixi, está com problema aqui. Olhando ao redor, percebemos que tudo está gemendo, gritando por algo melhor, maior e grandioso. Em toda parte que você anda, as pessoas esperam alguma coisa maior, alguma coisa melhor. Você espera algo melhor na sua vida e às vezes o que se assenta no seu colo é um abacaxi daqueles. E então você geme. Você diz, não é isso que eu quero. E então você busca a Deus, porque você crê que Deus pode melhorar sua vida. Não é? Você pode se lembrar dos gemidos de Jó. Ele diz no verso 24 do capítulo 23, em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Imagine o sofrimento deste homem. Ele havia perdido seus filhos, sua fazenda, sua riqueza, e as úlceras esparramadas pelo seu corpo o atormentavam. Imagine a febre, o momento, as perdas. E uma mulher dizendo, amaldiçoe a Deus e morra. Pare de acreditar em Deus. Porque ele é culpado de tudo isso. Você sempre foi um homem bom. Você sempre foi uma pessoa correta. honesta. Todo mundo diz que você é isso. Mas ela não sabia que Jó nunca corrigiu seus filhos. Eles viviam em bagunças, em festas, orgias. E o que ele fazia? Oferecia sacrifícios a Deus por eles. Você pode orar por alguém, mas se esta pessoa não tomar uma posição ao lado de Deus, nem as suas orações poderão salvá-la. Alguém pode orar por você, mas se você não tomar uma posição ao lado de Deus e se encher do Espírito Santo, essas orações não resolverão nada, não trarão nenhuma solução. As orações, elas abalam o inferno, eu acredito nisto. Quando nós oramos, as orações produzem efeitos fenomenais, mas as pessoas têm que tomar decisões. Só há uma pessoa que nós podemos orar contra ela, e ela tem que obedecer, é o diabo. Deus não lhe dá escolha. Se um servo de Deus e uma serva de Deus parecer perante Satanás e dizer, em nome de Jesus, ele tem que baixar a crista. Porque Jesus é o nome sobre todos os nomes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jó gemia. Jeremias disse no capítulo 45, verso 3, estou cansado de gemer e não consigo descansar. O gemido cansa. O gemido desestimula. O gemido desanima. O gemido leva a pessoa para baixo. Repare como as pessoas vivem cansadas, porque estão gemendo de dor. Em toda parte você olha as pessoas, elas estão cansadas. Em toda parte elas estão reclamando. Em toda parte elas estão esperando alguma coisa melhor. Os povos esperam governos melhores. Os trabalhadores esperam uma função melhor, reconhecimento. As igrejas esperam crescer. E quando essas coisas não acontecem, existem dores. As pessoas gemem. Você trabalha e trabalha e trabalha. E se você não vê o resultado, você geme. Você ensina o filho, ensina e ensina, mas se você não vê o resultado, você geme. Deus derrama a sua graça, Deus derrama o seu poder sobre o seu povo, Deus derrama a sua glória, e quando ele não vê o resultado, ele geme. A natureza espera de nós um bom tratamento, e quando ela não o recebe, ela geme. A criação geme, o homem geme e Deus também geme. E o gemido traz cansaço. Você olha para os céus e não consegue mais ver a beleza que anteriormente existia, pois até o grandioso universo está gemendo. Os cientistas descobriram que ele está se esticando. Muitas vezes o céu que estamos vendo não é o céu que representa o momento. Ele mudou muito. Nós estamos vendo algo lá de trás. Nós estamos vendo uma luz de uma estrela que gemeu e explodiu, e agora ela se transformou num buraco negro e está engolindo tudo que está ao seu redor. Mas ainda estamos vendo a sua bela e cintilante luz. Muitas coisas que nós estamos olhando ao nosso redor, que parecem bonitas, já morreram. Muitas pessoas estão colocando esperança em um brilho que está percorrendo uma trajetória, mas que não tem mais sua origem. Ela perdeu o seu berço. E quando ela todo aquele facho passar, se perceberá que aquilo não existe mais, está morto. Muitas igrejas estão gemendo. E elas estão ainda vivendo com um brilho do passado. Com uma glória do passado. Mas elas não produzem mais glória, elas não produzem mais brilho, porque não tem mais o Espírito Santo agindo. Deus tem me incomodado. Muitos cristãos estão dentro das igrejas mortos, vivendo com um brilho do passado. Mas suas vidas estão mortas. E quando acabarem, e quando se acabarem todos aqueles pequenos recursos que ainda restam, ele vai descobrir o que Jesus ensinou: que a luz, na verdade, é uma tremenda escuridão. Triste. O homem geme, a criação geme, o Espírito Santo dentro de nós também geme com gemidos inexprimíveis. Quando ouvimos gemidos demais, é porque algo está para acontecer. Paulo fala da criação gemendo como se fosse uma mulher dando em trabalho de parto. Aquele gemido significa o nascimento de uma criança. Nós sempre dizemos uns aos outros: sem luta não há vitória. Nós dizemos às pessoas: você está chorando agora. Deus está permitindo que você chore agora, porque algo maravilhoso está na frente. Mas você tem que crer nisso. Deus permite que nós passemos pelo vale, para que nós testemunhemos a sua presença conosco. Louvado seja Deus. Vocês estão comigo? No Velho Testamento está escrito o quê? que Deus ouviu os gemidos deles. Deles quem? O povo de Israel no Egito como escravos de Faraó. E lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aleluia! Um dia, aquele povo gemeu como as dores de uma mulher em trabalho de parto. E quando aquele gemido chegou ao extremo, chegou no limite, foi o momento de Deus ouvir seus gritos, ouvir o pranto, ouvir o choro, sentir suas lágrimas, ouvir seus lamentos, e ele diz: eu me lembrei do pacto que tenho com este povo. Glória a Deus! Aleluia! Eu me lembrei do pacto que tenho com eles. Eu me lembrei. Chegou a hora. Este é o momento. Dá para entender? Eu estava estudando hoje e eu chorei em cima destas coisas. Falei: Jesus, não é sempre que choramos que é o momento de algo acontecer, mas é o momento certo, quando as lágrimas, o choro, o pranto chega no seu limite. Quando Deus permite que você seja esmagado, como se saísse a última gota do sangue e restasse apenas algum vestígio, então Deus diz: agora você está pronto. Nós não entendemos muito bem o sofrimento, nós não entendemos muito bem as nossas lutas, mas Deus permite, como diz o texto, Ele quis que fosse assim. Mas Jesus disse que nenhuma tentação, nenhuma força do mal nos esmagaria a ponto de não podermos suportá-la. Quando estas forças ultrapassam seus limites, então o Senhor nosso Deus se lembra do pacto que tem com o seu povo. E Ele diz: é agora! É agora! É agora! Epa! Você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, você pode estar esperneando, você pode estar suando frio, mas pode ser que ainda você vai ter que passar um pouco mais, ou pode ser que chegou o momento, mas tenha fé. Então Deus enviou Moisés para libertá-los de lá e conduzi-los a uma terra que manava leite e mel. Depois do gemido vem o prazer da saída. Sem os gemidos, você nunca vai descobrir o prazer que é de ser lembrado por Deus. Paulo, no texto que lemos, diz: o próprio universo, isto é, toda a criação, ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que a criação espera? Ela espera com impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. A natureza, a criação, está cansada do homem. Eu li um livro de um dos cientistas da NASA, que chama-se A Vingança de Gaia. Esse livro, Gaia, não é Gaia? Não é a cangaia. Esse livro, ele trata sobre a vingança da natureza. E ele diz, se Deus não tirar o homem daqui, a natureza se encarrega disso. A natureza não aguenta mais o ser humano. Você anda em São Paulo e você vê lixo por toda parte. Você olha os nossos rios e eles estão todos contaminados. E isso não é só aqui. Você lança veneno contra os insetos e uma semana depois eles estão se refrescando com o vapor que você joga nele. O mosquito da dengue mostra até a língua. Marlene, não presta. Então, perceba como a criação está se voltando contra o homem. Pragas, terremotos, tsunamis, aumento dos temporais e perigos do espaço cósmico. Explosões solares. Desculpe. 4.000 asteroides estão praticamente observando a Terra, tirando-no para o ímpar. Quem deles irá nos atingir? Já se passaram 65 milhões desde que os dinossauros foram dizimados. E sempre, numa data próxima a que estamos, a Terra é atingida. Acontece um cataclisma. Nunca se assistiu tantos terremotos. Nunca se viu tanta praga. Temporais. O sul do nosso país está se tornando agora um berço de tornados, de ventos fortíssimos. Lá perto de casa, em Sumaré deu um, em Dayatuba deu outro. Eu me lembro quando eu era pequeno na fazenda e veio um tornado grande e nós nos enfiamos debaixo da mesa. Aquelas mesas de sítio eram feitas de madeira de lei, foi o que nos salvou, porque o telhado caiu. E quando nós saímos, era pato, galinha, porco, leitãozinho, para todo lado, morto, e a gente chorava. Quando o tempo ficava rosado, nós tínhamos medo. Porque sabíamos que algo estranho iria acontecer. A natureza está enfurecida. A criação está gemendo e cansada de ser maltratada pela maldade que se instalou dentro do ser humano. É o que Paulo fala aqui, esse poder destruidor. As pessoas não querem enxergar, mas esse poder destruidor, essa máquina do mal, essa malignidade que se espalha por todo o nosso planeta, está nos destruindo. Nós pensamos que poderíamos fazer qualquer coisa contra a natureza, contra o planeta e a criação, mas isso tudo foi um grande erro. Ou não foi? Como Satanás, o homem se achou o Senhor de tudo e se esqueceu do verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Foi através de Jesus Cristo que tudo se formou e que tudo o que vemos se fez. Foi por meio do Verbo, foi por meio da palavra de Deus, e Jesus é o Verbo e Ele é a palavra de Deus. Jesus é Deus. Diga lá, Jesus é Deus. O pecado e a maldade que nos tem aprisionado também nos fazem gemer. O mundo está mergulhado na escuridão do espírito do erro e não percebe o julgamento de Deus. Jesus disse, este é o julgamento, ou melhor, João disse, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas preferem a maldade, as pessoas preferem a injustiça, as pessoas preferem o erro e não são iluminadas. O Espírito de Deus não consegue agir em cima de uma pessoa que tem o coração endurecido, mas quando ela se quebra, ela enxerga a luz de Deus, ela descobre os seus erros, ela se volta para Deus. Deus é capaz de amolecer aquela alma e dizer para ela, vamos começar tudo de novo. Porque Deus sempre se lembra do pacto que Ele tem. Quando você aceitou Jesus, a primeira coisa que Deus te deu foi o Espírito Santo. A primeira coisa que você recebeu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar dentro de você para dirigir sua vida, para te dar os pensamentos de Deus, para fazer com que você louvasse e cantasse a grandeza de Deus, para que você pudesse andar por sobre serpentes e escorpiões, para que você tivesse poder e autoridade sobre o mal, para que as coisas, os costumes, os hábitos deste mundo violento e afastado de Deus não o contaminasse. O Espírito de Deus está aí. No entanto, ninguém aguenta mais tanta maldade e nós também gememos. Mesmo o Espírito Santo estando dentro de nós, o mal se apega em nós. Quantas vezes nós nos vemos praticando o que é mal? Quantas vezes nós estamos pensando no que não devemos pensar? Quantas vezes estamos fixando nosso olhar no que não deveríamos estar fixando? Quantas vezes estamos desejando o que não deveríamos desejar? Que Deus tenha misericórdia de nós. O Espírito de Deus está em nós. Imagine se Ele não estivesse. Você correria atrás de todas essas imundícias novamente. Nós correríamos atrás de todo tipo de sujeira, de toda promiscuidade, de toda corrupção, de todo erro, de novo. Mas graças a Deus que Ele nos deu o Espírito Santo, que é capaz de abrir nossos olhos para que nós possamos nos voltar para Deus. Ele nos deu o Espírito Santo. Se alegre com a presença do Espírito na sua vida. Romanos 8:23 diz, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. O universo quer ver isso! O universo, a criação, está ansiosa para ver você transformado num abrir e fechar de olhos, quando o seu corpo não terá mais esta substância, a carne, quando Jesus chamar você e o seu corpo mudar. E você receber um corpo glorificado como o de Jesus. Imagine você subindo nas alturas, o anjo toca a trombeta, existe um alarido nos céus, os anjos batem palmas, é agora. E então ele toca a trombeta, e Jesus disse, lá vou eu buscar a minha noiva, lá vou eu buscar o meu povo, lembrei, escutei os seus gemidos, é agora! É agora! Imagine! Emociona isso. Toda a criação quer ver isso. O meu corpo quer ver isso. A igreja quer assistir isso. Você quer estar lá. você quer estar na presença dEle, você quer estar junto a Ele. Oh, glória a Jesus! Mas enquanto esperamos, gememos. O que nós estamos esperando? O nosso destino final, a eternidade ao lado do Pai e do Seu Filho, Jesus Cristo. Você pode comprar 1.000 casas, você pode comprar 1.000 iates, você pode comprar 10 fazendas, você pode ter 10 bilhões no banco, ficará tudo aqui. Você pode chorar pela roupa que você nunca pôde ter, pelo sapato que você nunca pôde ter. Você pode chorar pelo automóvel que você não pôde ter, mas estas coisas ficarão todas aqui. Caixão não tem gaveta. Você não carrega nada. Você não leva nada. O próprio Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Se nós somos um povo de fé, Deus não nos proíbe de fazermos aquisições, de termos conta bancária, mas desde que isso abençoe a família, abençoe os outros, e que nós sejamos cientes de que essas coisas não nos dão nenhuma garantia. Quantas pessoas não dão suas ofertas na igreja, não são dizimistas, porque preferem gastar num restaurante R$500, preferem fazer qualquer coisa, comprar uma roupa, e tiram de Deus, e não dão a Deus o que é de Deus. Eles não ajudam ninguém, eles não se preocupam com ninguém, eles estão vivendo como se tudo fosse ficar. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Chegou a hora do Espírito de Deus falar conosco e Ele reclamar e gritar e berrar e gemer e dizer: no que vocês creem? Para onde vocês querem ir? O que vocês estão buscando? Mas é necessário que se espere com paciência, porque Deus quer salvar a muitos que ainda se arrependerão de seus pecados. É o que ensina Pedro. Deus não tarda a sua promessa, mas Deus está esperando que muitas pessoas ainda se arrependam. Ele está ouvindo os nossos gemidos, mas os nossos gemidos não chegaram no limite. Essas coisas não interessam muito, não é? A pregação que mais interessa é aquela: quanto que eu vou ganhar? Como que Deus pode me conduzir para as riquezas? Eu vi um vídeo de um pregador pentecostal gritando como louco, dizendo: Deus quer que você seja rico, Deus quer que você seja rico, Deus quer que você seja milionário. Ele está louco. Ontem eu assisti a um programa de televisão e o pastor colocou ali uma tarja: ligue aqui em São Paulo, 011 tal, 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 milagre imediato. Milagre imediato. Delivery. Milagre no bolso dele. Fast miracle. É, fast miracle. Milagre rápido. Infelizmente, muitos estão perdendo a sua paciência com a promessa de Deus e desistindo. É por isso que precisamos nos encher com o Espírito Santo a cada instante, a cada dia. Uma vez eu vi um homem dizendo: você quer ser cheio do Espírito? Diga: eu estou cheio do Espírito agora e pronto. Não. Ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo. É como se você estivesse debaixo de uma fonte, bebendo, 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 e aquilo vai enchendo você. Você nunca sai daquela fonte. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E a água que eu der, ele disse também, formará nele uma fonte que jorra e que salta para a vida eterna. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu fico pasmo ao ver cristãos que não estão buscando nada. Eles ficam só se lamentando pelos seus erros. Pare de ficar chorando. Deus já chamou você. Vá buscar o Espírito Santo. Coloque-se debaixo da ponte. Nade no rio de Deus. Entre nessas águas. Vai afundando. Como o profeta: a água está no tornozelo. Agora está no joelho. Agora está na cintura. É assim. Vai afundando. Vai afundando. Vai entrando no rio de Deus. É o Espírito Santo que nos dá força interior e suplica por nós a Deus, porque em meio a este turbilhão de maldade, ficamos confusos e não sabemos como orar. Nós gememos. O mundo faz uma pressão terrível sobre a sua cabeça. Se você erra, se você comete um erro, os irmãos caem de pau em cima de você. Porque eles são movidos pelo mundo e não pelo Espírito Santo. Eles não querem levantar você. Eles querem empurrar você para o buraco. Eles querem provar que eles são melhores. Mas você não deve dar ouvidos. Você deve se levantar com a ajuda de Deus. O justo cai 7 vezes e 7 vezes eu o levanto, diz o Senhor. Deus o levanta e o põe de pé. Tem o desejo de ser usado por Ele. Tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Tem o desejo de andar na sua presença. Tem o desejo de ser uma vida diferente, estranha, como uma bactéria, uma peste, não para o ser humano, mas para aquele inferno, para aquele reino, para aquele principado que Satanás domina. Você está livre, você conheceu a verdade te libertou, você tem o poder do Espírito na sua vida, você tem a glória de Deus habitando em você, você tem a graça de Deus sobre a sua vida, você tem o amor de Deus banhando você todos os dias. Deus te dá saúde, Deus te dá condições para trabalhar, Deus promete abençoar sua vida. Você pode estar gemendo, mas Deus não tirou os olhos de cima de você. Nada está perdido. Nada está perdido. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. Nada, 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 nada. Diga lá, nada está perdido. Eu louvo a Deus, porque nada está perdido. Eu louvo a Deus, porque o Senhor está comigo. O Senhor está do meu lado. O Espírito Santo habita em mim. Eu estou cheio com a graça de Deus. Nós não entendemos suas súplicas, as súplicas do Espírito Santo. Seu clamor, seus gemidos inexprimíveis. Mas Ele clama a nosso favor e pede de acordo com a vontade de Deus. Às vezes nós estamos indo numa direção, mas o Espírito de Deus está intercedendo, dizendo: Deus, ele está enganado, ele está confuso por causa das pressões. Perdoa, perdoa, perdoa. É o que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele apenas não ora,
Ele ora, ele pede a Deus, mas ao mesmo tempo ele vai te cutucando, ele vai te mostrando. Pessoas aparecem na sua frente, você começa a perceber um mundo novo, você descobre um novo momento. E ele então diz, é esse o caminho, é esse o caminho. E você diz, oh Senhor, obrigado. Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, que esse ambiente está cheio com a glória dele, os crentes estão louvando o Senhor, levantam suas mãos, aplaudem o Senhor, celebram o seu nome, dizem amém, dizem glória a Deus, o Senhor está aqui, Jesus está aqui, Jesus está tocando você, Jesus está abençoando você, Jesus está enchendo sua vida. Jesus está enchendo o teu coração. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você vai dormir hoje debaixo da unção de Deus. Você vai dormir hoje debaixo da promessa de Deus. Você vai dormir hoje debaixo da proteção de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. O poder de Deus está sobre a sua vida. As suas lágrimas não são em vão. O seu sofrimento não é em vão. As suas dores não são em vão. O Senhor já tomou em suas mãos. Deus já tem a sua vida nas suas mãos. Ele está com você. Ele está com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, graças a Deus, Deus nos deu um lugar onde nós podemos aplaudir e dizer glória, glória, glória. Glória!
Eu não terminei. Deus tem me incomodado. E Ele tem falado comigo. Eu disse a esse povo o que eu posso fazer por eles. Eu posso dar promoções, eu posso dar dignidade, fazê-los prosperar. Mas agora eu quero que você fale para eles sobre o Espírito Santo. Fale para eles sobre o compromisso que eles têm que ter com o reino de Deus. Porque quando buscarem o reino de Deus e o modo de viver como Deus quer, as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto isso, nós temos a certeza de que tudo está concorrendo ao nosso favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pois se há gemidos em toda parte, é porque algo grandioso está para acontecer, a volta do nosso amado Jesus Cristo. Ele vai voltar! Ele diz, eu mesmo enxugarei suas lágrimas. Vocês beberão da água do rio da vida. Suas enfermidades serão curadas. Nunca mais existirá morte, não existirá lágrimas. Oh, glória a Deus. Se há gemidos, é porque Ele está perto. Se o diabo tem feito você sofrer, ele está mais perto do que você imagina. O diabo não queria fazer você só sofrer, ele queria acabar com a tua vida, mas não pode. Ele só pode fazer você sofrer, porque Deus está, às vezes, nos dando uma lição. Às vezes precisamos chorar pelos erros que cometemos. Às vezes precisamos descer até o pó para aprender a grande lição do Senhor. Às vezes precisamos perder, até mesmo os nossos sonhos para sonhar os sonhos de Deus, porque esses jamais vão morrer. Os sonhos que Deus tem para a sua vida são excelentes. E enquanto a vida não terminar, os sonhos de Deus podem se cumprir na sua vida, meu irmão. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós temos nos acostumado com uma religião morta, uma religião sem vida. Nós temos nos acostumados com alguém impondo as mãos sobre a nossa cabeça e dizendo que, não, a minha oração vai resolver. Mas não, o que vai resolver é o seu compromisso com Deus, é a sua vida cheia do Espírito Santo, é a sua vida com esta palavra maravilhosa. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Queima, queima o nosso coração. Assim como Deus não se esqueceu de Israel no Egito, Ele não se esquecerá do seu povo sobre esta terra cheia de maldade, escuridão e morte. Jesus disse: eu venho logo, guarde o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Guarde! Guarde o que vocês têm. Eu venho logo. Se Ele não vier na sua glória, Ele virá agir enquanto estamos vivos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E sabe quem é o anjo do Senhor? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Satanás tem que ouvir este nome e arrepiar. Se é que um espírito arrepia. Mas vai arrepiar. Se não arrepiar, vai tremer. Escute lá, Satanás. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Rei dos reis. Meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Celebre a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Levante-se e aplauda o Senhor. Celebra o seu nome. Celebra a tua vitória. Celebra a grandeza do Rei. Celebra a grandeza do Pai. Celebra a presença do Espírito Santo. Celebre a palavra de Deus. Celebre a tua vida na graça. Celebre o amor do Senhor sobre você. Celebre o cuidado de Deus sobre a tua vida nesta semana. Acredite, acredite, o Senhor está do seu lado. Os seus gemidos não passam desapercebidos. Suas lágrimas não passam desapercebidas. O teu sofrimento não é em vão. O Senhor está com você. Depois do gemido, vem o prazer da vitória. Depois do gemido, vem o prazer da vitória. O Senhor nos dá a vitória. O Senhor abençoa o seu povo. O Senhor guarda o seu povo. O Senhor é com o seu povo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, nos abençoe, Pai. Nos abençoe, Senhor, com as mais ricas bênçãos que o Senhor tem
nas mansões celestiais, nos lugares celestiais. Não permita, Pai, que sejamos tolos ao ponto de entregar nas mãos do diabo as riquezas que o Senhor colocou dentro de nós. Senhor, que o esforço feito para estar aqui nesta noite, que não tenha sido em vão, mas que tenha sido uma bênção para o nosso coração, que nós possamos sair desse lugar e dizer para quem quiser ouvir: eu estive na presença de Deus, eu estive diante da sarça, eu estive diante do anjo do Senhor, eu estive, ainda que esteja na cova dos leões, o Senhor está comigo, ainda que eu esteja na cisterna, o Senhor está comigo, eu estava diante dele e ele me acompanha, ele está comigo, ele está ao meu lado. Louvado seja Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.